DW. Jornal da Noite.
Boa noite, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Karina Gomes. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 12 de junho de 2019. Líder do MDM, Davi Simango, apresenta candidatura às eleições gerais em Moçambique e promete acabar com o que chama de democracia armada no país.
Tudo que quero fazer neste momento é salvar vidas, salvar, garantir o respeito da vida humana. E para isso é preciso rapidamente encontrar uma solução de diálogo direto, aberto, envolvendo toda a sociedade civil, todos os atores interessados, para que de fato não haja nada escondido em torno deste processo.
Autoridades temem que a cidade de Quelimane seja engolida pelo Oceano Índico. E imigrantes guineenses se mobilizam para ajudar familiares que estão a viver num país em crise. São esses os destaques deste Jornal da Noite. Em Moçambique, o líder do segundo maior partido da oposição formalizou nesta quarta-feira a sua candidatura às presidenciais de 15 de outubro no Conselho Constitucional. Nos últimos anos, o Movimento Democrático de Moçambique, o MDM, experimentou uma ascensão extraordinária nas eleições autárquicas, mas no último pleito sofreu igualmente derrocadas históricas. Nesse contexto, como o partido de Davi Simango entra para as eleições gerais deste ano? Falamos com Davi Simango, que prometeu acabar com a democracia armada no país, caso vença. Perguntamos-lhes como.
Fomos forçados, temos uma lei de descentralização, a modelo armado, e chega-se hoje à conclusão que, afinal de contas, os governadores que vamos eleger não vão ter os poderes desejáveis, como deviam ter. E, por outro lado, vamos assistir a assassinatos, a violação de direitos humanos, tudo porque, afinal de contas, há muitas armas espalhadas pelo país e essas armas têm donos. E esses donos fazem a transação comercial, vendem essas armas, em detrimento de proteger a vida humana. Portanto, tudo o que quero fazer neste momento é salvar vidas, salvar, garantir o respeito da vida humana. E para isso é preciso rapidamente encontrar uma solução de diálogo direto, aberto, envolvendo toda a sociedade civil, todos os atores interessados, para que de facto não haja nada escondido em torno deste processo.
Alianças estratégicas para aumentar a base eleitoral do MDM entram nas equações do partido?
Bom, o que eu sei é que o partido tem os seus órgãos, quer o Conselho Nacional, mesmo anteriormente o Congresso havia definido uma espécie de coligação, portanto o MDM está a se preparar para concorrer a si mesmo. Eventualmente, depois das eleições, pode haver algum interesse pós-eleitoral por causa de eventuais assentos na Assembleia da República ou eventual necessidade de garantir uma solidez. Quando tramar as matérias, o MDM naturalmente irá apoiar aquilo que é do interesse do povo.
E já houve interesse manifestado por parte de outras formações políticas nesse sentido?
Nós não gostamos de aventuras, nem queremos ser aventureiros. Portanto, pode ter havido e tem havido um e outro que queira manifestar ou que se manifeste, mas de uma forma limitada, de uma forma sem bases de apoio. Portanto, o MDM, com muito sacrifício nesses 10 anos, construiu uma base de eleitores, construiu uma base política sólida e quer ampliar essa base. Portanto, é importante que todos aqueles que queiram se juntar ao MDM, naturalmente tragam as suas bases, tragam a unha e dedo para que, de fato, possamos nos juntar e podermos acarinhar um ao outro e avançar numa plataforma comum. Mas o MDM, neste momento, não tem nenhuma ação em manga, não tem nenhum acordo, seja com quem for. O que nós estamos concentrados é melhorar a plataforma das nossas bases e garantir que, de fato, essas bases vão às eleições e possam trazer o fruto do voto popular depositado pelos eleitores.
A derrapagem do MDM nas eleições autárquicas não intimidam e nem amedrontam o partido neste processo que vai acontecer em outubro?
Não, nem tão pouco, tanto mais do que nós passamos por um período extremamente difícil em que as pessoas tiravam as pedras sobre o MDM, os comentadores tiravam pedras sobre o MDM, as televisões, os jornais só falavam de uma forma negra sobre o MDM. E hoje assistimos a situações piores nos nossos partidos opositores. Os próprios comentadores já não fazem, a imprensa já não escreve. Portanto, enfim, tanto se vê que a bola virou agora para o outro lado e está todo mundo calado. E nós estamos seguros de que toda aquela manobra dilatória de desacreditar o MDM é porque o MDM era forte, era uma forma de fazer retardar a marcha do MDM, mas seguramente já acordamos, estamos bem acordados e sabemos o que vamos fazer nessas eleições.
Essa foi uma entrevista com Davi Simango, líder do MDM, a segunda maior força da oposição em Moçambique, conduzida por Nádia Issufo. E lançamos a pergunta do dia. Acredita que os partidos da oposição em Moçambique vão conseguir formar uma aliança caso não vençam as eleições gerais de outubro? Antônio Rocha está a acompanhar as reações dos ouvintes. Boa noite, Antônio.
Boa noite. A primeira reação vem de Carlos Almeida no WhatsApp. Diz que as alianças devem ser formadas antes das eleições para, em conjunto, os partidos da oposição derrubarem, através dos votos dos eleitores, o partido do poder. Neste caso concreto de Moçambique, uma aliança da oposição seria bem-vinda, mas muito antes de outubro, por forma a tirar de uma vez por todas do poder o regime frelimista. Será possível? Fica a pergunta. Pergunta Carlos Almeida. Lafu Baldé escreveu no WhatsApp para dizer que as alianças partidárias são fundamentais para derrubar o partido no poder, e neste caso concreto a Frelimo. Vai ser difícil um partido que esteja na oposição em Moçambique ganhar sem fraudes as eleições de outubro, mas com alianças estratégicas tudo pode ser possível. Não esqueçamos que a união faz a força, conclui Lafu Baldé. E David Vasco diz que o MDM pode até ter essa boa iniciativa, mas os outros partidos da oposição podem não querer e sem a união será impossível derrubar do poder a Frelimo. E é essa mesma falta de união que os moçambicanos levaram 500 anos para derrubar o colonialismo português, conclui David Vasco.
Obrigada, Antônio Rocha. Mais comentários à frente nessa emissão. Saiba como pode participar do debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Guerrilheiros da RENAMO, principal partido da oposição em Moçambique, exigiram hoje a demissão do líder da organização, Ossufo Momade, ameaçando de morte o dirigente caso não acate a exigência de renúncia. Os guerrilheiros acusam Ossufo Momade de estar a destruir o partido. Os revoltosos acusam-o de ter matado dois brigadeiros do quartel-general da guerrilha da RENAMO e de ter removido os delegados provinciais e distritais para destruir o partido a mando dos Serviços de Informação e Segurança do Estado, o SISI. O porta-voz da RENAMO disse que o líder do partido, que pretende concorrer ao cargo de presidente da República, está sereno e tranquilo a tratar de questões da vida corrente do partido. Os três juízes conselheiros do Tribunal Constitucional de São Tomé e Príncipe, visados num processo disciplinar, interpuseram um recurso junto do Supremo Tribunal de Justiça. Os magistrados Olímpio Stock, Leopoldo Machado Marques e Antônio Raposo pedem a anulação do processo. Os três juízes aprovaram no mês passado um acórdão que restitui a cervejeira São Tomense Rosema aos irmãos Domingos e Antônio Monteiro, que disputam a propriedade da fábrica com o empresário angolano Melo Xavier. O Tribunal Constitucional acusou os juízes conselheiros de subversão e usurpação de competências por se reunirem à revelia. A coordenadora assistente das Nações Unidas para Assuntos de Emergência, Ursula Müller, alertou hoje para o risco de aumento da insegurança alimentar nos próximos meses nas zonas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth em Moçambique. O motivo são os extensos danos às colheitas e à subsistência. A ONU estima que serão necessários quase 400 milhões de euros para apoiar as mais de 2 milhões de pessoas afetadas, sobretudo pela fome. A Confederação Empresarial da CPLP exortou os chefes de Estado e de governo, membros da organização, a adotar medidas para facilitar a mobilidade dos cidadãos entre os territórios. Entre as medidas estão a agilização e facilitação da concessão de vistos de entrada nos países da CPLP a todos os cidadãos da comunidade, a eliminação da obrigatoriedade de vistos de entrada e permanência para o empresariado e a livre circulação de pessoas, bens, serviços e capitais. A comissão especifica que, no caso de empresários e homens de negócios, as medidas permitirão desenvolver o intercâmbio empresarial.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, autoridades municipais de Quelimane temem que a cidade seja engolida pelas águas do Oceano Índico e afluentes do Rio dos Bons Sinais, caso não forem tomadas medidas urgentes para proteger a costa. Manuel de Araújo, edil da província, diz que a preocupação maior neste momento é a reabilitação e manutenção do muro da marginal que protege a cidade das águas que invadem os bairros localizados no interior da cidade. Marcelino Moeia tem os pormenores.
É uma ameaça iminente à situação da erosão costeira na cidade de Quelimane, a capital da província da Zambésia. Há bairros da cidade de Quelimane que estão a desaparecer aos poucos e a transformarem-se em grandes superfícies de água salgada, como é o caso de Sangarveira, Muropo, Ivaglane, Isídua e Sampene. Manuel de Araújo, o edil de Quelimane, manifesta-se preocupado face à situação que levou a solicitar ajuda de organizações governamentais italianas para que sejam encontrados meios financeiros e técnicos com vista a salvar a cidade da invasão de água do mar e do rio.
Temos estado a participar em vários fóruns internacionais para a apresentação dos desafios que nós temos, e um dos desafios que nós temos colocado é exatamente da Avenida Marginal, sob o risco de um dia acordarmos sem a nossa Avenida Marginal e, pior do que isso, sem aquela que é a área ou o elemento número um da proteção da nossa cidade.
Muitos moradores de Quelimane já abandonaram alguns bairros e dezenas estão à procura de novos locais para habitarem enquanto permanecem em zonas de risco, como é o caso de Angelina Omar, do bairro Sangarveira.
Eu não falo nada. É assim mesmo. Encontrei quando estava ali. A gente chegou aqui. Estamos assim. Não temos maneira de sair. Vamos fazer como? O governo não fala nada. Nós estamos assim mesmo. Começou há muito tempo.
Uma outra moradora, Joana Domingos, ao ser ouvida pela reportagem da DW África, lamenta a situação.
Estamos assim meio preocupados. Desde aquele tempo até aqui, estão a vir aqui. E havíamos de vir arranjar. Nunca mais. Era um pouco só. Agora assim já se aumentaram. Muitas casas caíram aí. A última casa é essa que estava aqui. 8 casas. Temos medo, não temos lugar para ficar, não temos sítio. Tinha muitas pessoas a falar, até vamos voltar, queremos arranjar, nunca mais, não viram.
Entretanto, ainda não há alternativas para as pessoas que se encontram em zona de risco. Para as autoridades municipais, a principal ameaça, neste momento, é o rio Bons Sinais. O que separa a parte continental e o rio é um muro de betão construído na época colonial e encontra-se atualmente em avançado estado de degradação, ou seja, não garante a mínimo segurança para a cidade. Uma equipe de ambientalistas de Reggio Emilia, na Itália, chegou à cidade de Quelimane na passada terça-feira para se inteirar da situação e tentar ajudar a edilidade a encontrar soluções concretas para a grave situação em que se encontra a cidade devido à erosão da orla marítima. Em entrevista à DW esta quarta-feira, Stefano Cigarini, um dos integrantes da equipa dos ambientalistas italianos, disse que
a situação agora é crítica.
Temos tempo para uma intervenção. Precisa de infraestruturas dedicadas. A ideia é trabalhar juntos para trazer soluções técnicas, mas também soluções em termos de políticas locais. E depois pesquisar fundos para implementar esta solução. Este é o trabalho que podemos fazer junto com a cidade de Quelimane.
Um número aproximado de 3 mil munícipes da cidade de Quelimane mora nas zonas consideradas propensas a inundações. As casas foram construídas nos mangás, alegadamente por falta de terrenos adequados para a habitação. De Quelimane para a DW, Marcelo Moya.
E a crônica instabilidade política na Guiné-Bissau pesa e muito nos bolsos dos emigrantes guineenses que são obrigados a trabalhar mais horas extras para que suas famílias na Guiné-Bissau não passem fome. Mesmo depois das eleições legislativas de 10 de março, os guineenses não vislumbram soluções para a crise política que teve início em 2015. Os pormenores com Braima Darami.
Muitas instituições da Guiné-Bissau têm vários meses de salários em atraso. Outras até com mais de 88 meses, como é o caso dos Correios de Bissau. A questão é, quem paga as contas das famílias guineenses no país? Solange Barbosa vive há 16 anos em Hamburgo, na Alemanha. Diz que imigrantes são obrigados a irem a agências de transferência de dinheiro para pôr de pé famílias guineenses perante um Estado incapaz de garantir os serviços básicos.
Muitos têm trabalhos extras, exatamente para poder dar uma mãozinha à família que nesse momento está a precisar. Temos a informação de que, por exemplo, agora, praticamente 3 meses, a função pública na Guiné só está sem salário. Então isso tudo faz com que aqui também dobramos o esforço para poder ajudar.
De escolas públicas aos hospitais observam-se sucessivas greves. O motivo é o mesmo: a falta de pagamento de salários e melhoria das condições de trabalho. Com a realização das eleições gerais em 2014, renascia a esperança para muitos imigrantes guineenses que queriam voltar à Guiné-Bissau para ajudar na reconstrução do país. Só que, segundo Solange, com a prolongada instabilidade, muitos estão com o pé atrás.
Tinha sido ponderado, sim, há uns anos atrás, mas agora está difícil. A conversa que eu tenho tido com muita gente é de que fizeram muitos investimentos, tentaram mandar dinheiro, tentaram mandar carros, mas não funcionou. Com a crise, com falta de salários que as pessoas têm, as coisas acabam por não dar certo. Então estão assim um bocadinho reticentes.
Solange preside a Associação dos Guineenses em Hamburgo, uma organização que serve para ajudar na integração e arranjar emprego. Relata que a dificuldade linguística constitui o maior entrave para os guineenses na Alemanha. A entrevista da DW África, Ibrahima Touré, a viver na Alemanha há 29 anos, disse que com a confusão que se vive na Guiné-Bissau, não dá sequer para mobilizar investimento estrangeiro.
E temos amigos que veem na internet as coisas assim um pouco esquisitas e eles começam logo a chamar. Não, eu tenho intenção de lá ir, mas por causa disto, mas aquilo não posso. Por exemplo, a Missão Católica, no dia 12, eles tinham uma visita na Comura, combinaram que nós íamos lá, que é para eles verem a situação, como é que está, e depois fazem um apelo a Caritas Alemão, que é para poder ajudar o Hospital de Comura. Não foram porque viram tanta coisa na internet. Então, é uma vergonha para nós.
O sonho do Touré era imitar o que os imigrantes ganeses fazem.
As pessoas lá de Gana fazem tudo para a terra deles. E nós, os guineenses aqui, nós também queremos imitar a vida que eles levam. Por exemplo, uma pessoa está aqui, ele é mal arranjado e essas coisas, mas tem um prédio lá na terra dele. E essa ambição da nossa terra não dá.
De acordo com Touré, a Alemanha de hoje, para os imigrantes, não é a mesma comparativamente com a dos anos 90. Por isso, voltar a casa seria uma solução.
Agora, uma pessoa trabalha e come o que trabalhou. Já não pode guardar nada. E um imigrante, quando não está a tirar proveito da imigração, o que é que ele fica aqui a fazer?
Estima-se que mais de 3 mil guineenses estejam a viver em Hamburgo. A grande parte trabalha na hotelaria. Brahim Adarame, DW.
DW Notícias.
A paz degradou-se em 27 dos 44 países da África subsaariana em 2018, segundo o Índice Global da Paz, divulgado hoje. Os 5 países com maiores retrocessos são Burkina Faso, Zimbábue, Togo, Serra Leoa e Namíbia. Já Angola, Ruanda, Gâmbia, Gana e Somália tiveram melhorias significativas com a diminuição da intensidade dos conflitos internos. 75 crianças, soldados, se entregaram este mês à missão da ONU na RDC. Segundo a MONUSCO, os menores estão entre os 91 membros de diferentes grupos armados que se renderam à missão de paz da ONU e ao exército congolês. E um ataque do grupo jihadista nigeriano Boko Haram no extremo norte dos Camarões deixou 24 mortos entre militares e civis. Os integrantes do Boko Haram abriram fogo contra os civis, saqueando lojas e casas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E temos mais reações à nossa pergunta do dia, Antônio Rocha.
Com certeza. Osvaldo Rosário escreveu no Facebook para dizer que não há aliança que consiga alterar a atual situação. A oposição em Moçambique está num estado tão letárgico que só consegue descer mais baixo do que a própria Frelimo. Francisco Langa diz que, ao que tudo indica no novo figurino político em Moçambique, não são aceitos coligações ou alianças após eleições. O Davi Simão e o MDM devem ler bem a cartilha política e assim evitar esses erros políticos. Um anónimo no WhatsApp escreveu para dizer que não acredita nesse tipo de aliança entre a oposição moçambicana porque os líderes são muito ambiciosos. Quem irá liderar quem? Pergunta. Carlos Domingo gostaria de saber o que significa isso da aliança depois das eleições. As alianças só servem para vencer os pleitos eleitorais. Depois da derrota, ninguém precisa de alianças, mas sim de coragem para enfrentar o partido no poder. E Luís Bá escreveu para dizer que as alianças entre os partidos da oposição nunca funcionaram em África, mesmo que o adversário político seja o mesmo. Há muita ambição por parte dos líderes partidários.
Obrigada, Antônio Rocha, e todos os que participaram de mais essa emissão da DW África. O Jornal da Noite fica por aqui. Para saber mais sobre esses e outros assuntos, aceda a nossa página dw.com/português. A todos uma ótima noite.